ideia da quebra da cobertura vacinal e de mentiras propagadas por movimentos negacionistas, e estes, senhores deputados, são os factos. E por isso nós não podemos e não devemos aceitar políticas negacionistas, que aliás a senhora deputada Rita Matias é especialista em negacionismo, exatamente, que levam a mortes, como vimos no Brasil de Bolsonaro, o vosso, exatamente, companheiro. Exatamente. Vamos ao segundo argumento, senhores deputados, que é o da hipocrisia. As vacinas, dizem, não devia ser um negócio, muito menos multimilionário. Não, não deviam. A saúde não devia ser um negócio. Não, não devia. A Pfizer não devia ter tido lucros de 22 mil milhões de euros à custa da vacina. Não, não devia. Na verdade, a produção da vacina contra a Covid não devia ter sido atrasada pelas patentes, e aqui é que está o problema, as patentes, exatamente, e os segredos comerciais. E isto resolvia-se com o levantamento das patentes. E espantem-se, senhores deputados, o Bloco de Esquerda propôs exatamente o levantamento das patentes. E, senhora deputada, quem é que votou contra? Foi o Chega. E, portanto, enchem agora a boca com esta questão. E, na verdade, votaram contra. Os mesmos que agora vêm falar dos lobbies das farmacêuticas estiveram ao lado dos lobbies das farmacêuticas, de braço dado.
Obrigado, senhora deputada.
Do negócio. Vou terminar, senhor presidente. Na verdade, sabemos que o negacionismo só dura até os cifrões começarem a saltar, e é por isso que este é um debate, acima de tudo, de mentira e de hipocrisia.
Obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, gostava de poder continuar com o debate. Muito obrigado. Senhores deputados, apelo ao sentido de autodisciplina, de autorresponsabilidade, para que não tenha que ser o Presidente da Assembleia da República a ter que fazer condicionamento do uso da palavra, que eu não desejo, não gosto e não sou assim. Mas se Vossas Excelências me obrigarem a isso, eu tenho que ir para outro tipo de intervenção que não é aquela que vai ao encontro sequer da minha personalidade. E, portanto, eu apelava à autodisciplina, ao sentido de autorresponsabilidade, para que, nesta Assembleia, possamos fazer um debate democrático. E o debate democrático tem como pressuposto ouvir os outros. Se não tivermos condições para ouvir, não sabemos responder. Portanto, todos os seus deputados, apelo a esse sentido de autorresponsabilidade. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição que hoje apreciamos, e como se sabe, transita da legislatura anterior, labora no equívoco, porque, na verdade, o que se propõe a esta Assembleia é a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal a um tratado internacional. Ora bem, a Constituição não permite submeter a referendo a ratificação de tratados internacionais. E essa questão muito discutida a propósito dos referendos europeus, na medida que chegou a haver aqui até propostas para uma revisão constitucional no sentido de permitir submeter a referendo tratados internacionais, no caso do Tratado da União Europeia, porque a Constituição, a única coisa que permite é submeter a referendo questões que venham a ser objeto de tratados internacionais e, portanto, para propor um referendo sobre esta matéria, se é preciso selecionar quais são as questões sobre as quais o referendo se deveria pronunciar na petição não consta nada disso, não consta nenhuma pergunta, nenhuma questão a submeter a referendo, ou seja, aponta-se na epígrafe que a proposta é um referendo, mas depois não se propõe referendo nenhum. Não há sequer tratado nenhum sobre o qual possa incidir alguma questão a submeter a referendo, pura e simplesmente porque no âmbito da OMS, embora esteja em discussão, como se sabe, há muito tempo, a celebração de um tratado, a elaboração de um tratado, ela não está sequer concluída e, portanto, não há sequer ainda questões que pudessem ser submetidas à consideração do eleitorado por via de referendo. E, portanto, esta questão não foi considerada assim na legislatura anterior e, portanto, a petição foi admitida e não foi apreciada deste ponto de vista, da sua constitucionalidade, não baixou à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que seria competente para essa matéria, e, portanto, acabou por chegar aqui uma petição que, de facto, não tem um objeto sequer, e muito menos conforme à Constituição. E, nesse sentido, é óbvio que a questão do tratado pandémico em discussão no âmbito do OMS justifica que haja uma grande atenção por parte do Estado português relativamente ao posicionamento que vai ter aí, designadamente do ponto de vista da defesa de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Isso é uma coisa. Outra coisa é, de facto, fazer aqui uma iniciativa que tem laivos negacionistas e com os quais nós, de facto, não nos identificamos. Obviamente que essa questão é importante. O PCP, quando da pandemia que nos afetou a todos, deu grandes lições de responsabilidade, no sentido de dizer que devia haver todo o cuidado, toda a vigilância, todo o reforço do SNS no sentido de preservar a segurança sanitária a todos os cidadãos, mas que isso devia ser conciliado com fazer todos os possíveis para que a vida pudesse decorrer com a normalidade possível. E a vida acabou por nos dar razão, não ao negacionismo, mas também não a restrições injustificadas aos direitos fundamentais dos cidadãos. É essa a posição que, do nosso ponto de vista, o Estado português deve defender junto à Organização Mundial de Saúde, a quando a celebração do tratado. Agora, aquilo que é aqui
obrigado,
proposto deste referendo, Sr. Presidente, não tem objetos, não faz sentido.
Obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não há dúvida que a pandemia Covid-19 foi um momento marcante na nossa história e com repercussões que dificilmente esqueceremos. O Tratado Pandémico da Organização Mundial de Saúde é um plano de ação que introduz uma série de medidas para os países agirem de forma concertada com futuras pandemias. Esta concertação é sempre necessária no caso de uma pandemia, considerando o potencial de propagação e riscos para a saúde pública, mas não pode servir como pretexto para incluir um conjunto de possibilidades que permitam limitar, restringir, coartar, diminuir os direitos e liberdades individuais. Durante a pandemia foram declarados 15 estados de emergência que continham medidas que atentavam diretamente contra os direitos e liberdades individuais, como a interdição das deslocações e da permanência na via pública, o confinamento compulsivo no domicílio ou em estabelecimentos de saúde, requisição civil de bens, empresas e trabalhadores, suspensão do exercício do direito à greve, de reunião ou manifestação. No fundo, o Estado quis proteger-se usando os direitos dos portugueses como escudo e usando o medo que ele próprio fomentou para obter adesão a esta narrativa. O mesmo se trata com este tratado, que está em discussão desde 2021, que continha várias restrições aos direitos e liberdades individuais, bem como à própria soberania dos Estados. Atualmente, e apesar de já terem corrigido algumas dessas medidas altamente limitativas, este tratado continua a apresentar um plano de ação demasiado vago, nomeadamente ao nível dos processos de decisão, para determinar uma situação de pandemia, bem como nas recomendações a seguir, caso tal aconteça, deixando sempre a porta aberta a potenciais ameaças aos direitos e liberdades individuais que tanto carecem de salvaguarda, ainda para mais depois de já termos assistido à facilidade com que os Estados as suprimem. Vejamos este exemplo. Urge prever constitucionalmente a possibilidade de aplicar internamento compulsório aos casos que se justifiquem. Ora, nós acabámos de ouvir, ainda há uns minutos, uma intervenção da Sra. Deputada Rita Matias em que diz que o Chega defendeu sempre a liberdade. Ora, pois bem, esta citação que eu acabei de fazer é de uma proposta de revisão constitucional submetida nesta Assembleia da República em 2 de março de 2020 pela, na altura, do Sr. Deputado único André Ventura. Mais à frente, ainda em 2020, também em maio, anunciou em comunicado o Sr. Deputado André Ventura que iria apresentar ao Parlamento uma proposta com um plano específico de abordagem e confinamento para as comunidades ciganas. Ora, temos aqui dois exemplos claros em que se percebe perfeitamente a incoerência do Partido Chega, que defende tudo e o seu contrário, como se percebe pelas diferenças entre estes exemplos e aquilo que está escrito neste projeto de resolução e nas próprias intervenções da Sra. Deputada Rita Matias. Mas uma coisa é certa, a Iniciativa Liberal esteve sempre, sempre, mesmo em 2020, ao lado da liberdade. Pautou-se sempre pela defesa intransigente dos direitos e liberdades individuais. Esteve e estará sempre, apesar...
Senhores deputados,
votámos com...
Duas coisas que eu só queria chamar a atenção. A primeira era pedir à senhora deputada para terminar, porque já estamos na fase da tolerância, e pedir aos senhores deputados que permitissem que a senhora deputada terminasse serenamente a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vou mesmo terminar. Como eu estava a dizer, a Iniciativa Liberal esteve e estará sempre ao lado da liberdade, mas, e apesar das incoerências e da hipocrisia
obrigado,
senhor
deputado,
do senhor
é para terminar.
Do Partido Chega, votaremos favoravelmente ao projeto de resolução,
não, obrigado, pelos motivos,
não pelos motivos enumerados pelo Chega, mas porque acreditamos
senhor
que não estão ainda reunidas as condições.
Não vou permitir que se prolongue, porque este prolongamento, aliás, é inaudível.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Inaudível. Os senhores deputados sabem que eu sou um primus inter pares e, portanto, também gosto de ouvir o debate, embora não participe nele. Porque quando participar, saio daqui e vou para a bancada onde fui eleito para emitir as minhas opiniões. Como primos inter pares, eu estou interessado no debate democrático, como aliás o público que está na galeria, que também gostaria de compreender bem as posições de cada um dos grupos parlamentares. Eu dou a palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Guimarães para usar da palavra e tem tempo disponível 6 minutos.
Senhora, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras peticionárias, estamos hoje aqui a discutir e a falar sobre uma petição para a organização de um referendo de Portugal ao tratado pandémico da Organização Mundial de Saúde. E eu gostava de começar esta intervenção, em primeiro lugar, para realçar nos 50 anos de democracia que nós temos que ser verdadeiros naquilo que dizemos, que nós temos que defender a verdade, ou seja, aquilo que é daquilo que não é. E este aspecto é um aspecto fundamental para a sobrevivência da nossa democracia. E eu vou começar pela Europa, senhores deputados. Vou começar por aquilo que se chama Portugal. Quer mais Europa na saúde ou não quer mais Europa na saúde? O que é que tem acontecido na Europa relativamente à saúde? O que é que tem acontecido a nível da Comissão Europeia, a nível das organizações europeias, nomeadamente a nível do Conselho Económico e Social Europeu e também do Parlamento Europeu? Está, neste momento, como os senhores deputados sabem e as senhoras deputadas, em discussão na União Europeia um documento sobre saúde global e uma só saúde, que define 3 princípios e tem 20 princípios orientadores e tem 3 prioridades. A primeira tem a ver com a prevenção, que é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas ao longo da vida. A segunda é reforçar os sistemas de saúde e promover a cobertura universal dos serviços de saúde, ou seja, o acesso em tempo clinicamente aceitável aos cuidados de saúde. E a terceira é prevenir e combater as ameaças à saúde, incluindo pandemias, aplicando uma abordagem, uma só saúde. E aqui vale a pena perceber qual é que tem sido a cooperação entre os vários países da União Europeia. Cooperação assinada, cooperação justificada e cooperação que pode ainda ter mais resultados naquilo que é o combate a um conjunto de doenças muito importantes. Por exemplo, a questão da prevenção das zoonoses. Estamos a falar daquilo que é a história relacionada com o comércio de animais, as alterações na utilização do solo, que são responsáveis por muitas das doenças graves que nós temos e muitas pessoas morrem com estas doenças, nomeadamente em contexto de pandemia ou fora dele. A questão da luta contra a maior ameaça à saúde que temos neste momento a nível mundial. Estamos a falar da resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana só vamos conseguir resolver se todos os Estados-membros da União Europeia e outros Estados e as próprias empresas também produzem medicamentos, porque quem produz a maior parte dos medicamentos a nível mundial não são propriamente os Estados, são as empresas. Dizia eu, só vamos conseguir quando tivermos contramedidas eficazes, contramedidas que sejam acessíveis a vários países, ou seja, que possam chegar aos países mais ricos, mas também aos países mais pobres. Senão não conseguimos quebrar este ciclo. E nesse aspecto, quer os antibióticos, quer as vacinas, quer os meios de diagnóstico são absolutamente essenciais.